Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Mais médicos brasileiros.
Mais de 1.300 profissionais brasileiros formados no exterior substituem estrangeiros no programa Mais Médicos.
Mais educação para os brasileiros.
Governo assegura recursos para que nenhum aluno precise abandonar os estudos.
Praticidade e segurança.
CNH digital é lançada e todos os cidadãos vão poder contar com a facilidade.
Olá, eu sou Pedro Sardinha.
Oi, eu sou Deine Struagi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
O programa Mais Médicos do governo federal, que leva os profissionais para as áreas mais carentes do Brasil, ganhou um reforço esta semana.
Na verdade, o governo anunciou o reforço de 1.375 médicos para 800 municípios de todo o país.
É, a leva desta semana é composta por médicos brasileiros formados em faculdades fora do Brasil, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Liberamos mais 1.400 médicos do Mais Médicos, brasileiros formados no exterior, que estão se deslocando agora para os municípios para substituir os médicos cubanos, que terminaram os 3 primeiros anos de convênio e devem retornar a Cuba, sendo substituído por outros médicos. Brasileiros formados no exterior foram convocados e estão, a partir de agora, iniciando os trabalhos e vão certamente prestar excelente serviço na atenção básica no Brasil.
Agora já são mais de 8 mil brasileiros participando do Mais Médicos, ou seja, quase metade dos profissionais do programa.
O governo federal não está medindo esforços e fazendo tudo que está ao seu alcance para minimizar o sofrimento das vítimas do incêndio em creche de Janaúba, em Minas Gerais.
O presidente Michel Temer ordenou a liberação de recursos para os hospitais que receberam as vítimas. E o Ministério da Educação vai construir 2 novas creches e 1 quadra de esportes na cidade.
O prefeito de Janaúba, Carlos Isaidon Mendes, foi recebido no Palácio do Planalto essa semana pelo presidente. O prefeito destacou o atendimento que foi dado às vítimas.
O Brasil deu um exemplo de um atendimento muito eficiente e eficaz. Foram 31 remoções de pacientes gravíssimos em menos de 2 horas, com absoluta segurança. E isso é uma demonstração para o mundo da capacidade operacional que o Brasil tem. E aqui eu destaco também o trabalho do Corpo de Bombeiros de Janaúba, juntamente com a Polícia Civil e Militar, que deram toda essa segurança ao serviço do SAMU e de todo o corpo clínico.
Pois é, prefeito, os serviços públicos precisam estar sempre à disposição da população. Nesses momentos tão tristes, percebemos que os investimentos e as qualificações precisam ser regulares.
Como foi anunciado esta semana, Pedro, mais 33 milhões de reais serão destinados todos os anos para ampliar e qualificar o SAMU em 10 estados do país.
Esse novo aporte vai garantir o funcionamento de 57 serviços que ainda não recebiam apoio do governo federal, o que sobrecarregava estados e municípios.
Além disso, outros 118 serviços que já recebem verbas federais vão ser beneficiados com mais 20 milhões de reais por ano.
São mais recursos para equipar ambulâncias, ambulanchas, motolâncias, aeromédicos e centrais de regulação do SAMU. É garantia de um atendimento de mais qualidade para a população.
SAMU 92, qual a sua emergência?
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fala novamente no nosso programa. Dessa vez, ressaltando a importância do SAMU.
Que é uma UTI, se a pessoa está aqui ou está lá no hospital, os recursos são os mesmos. Então a gente antecipa, na verdade, a colocação do paciente num ambiente de total condição de qualidade de atendimento, de perspectiva de salvar a vida do paciente.
Semana do Planalto.
Estudantes, vamos falar um monte de números agora e vocês já podem começar a fazer as contas.
Vamos lá. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para universidades e institutos federais de todo o país.
Desse total, 275 milhões vão para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Você já ouviu falar dele, né, Dani?
Já sim, Pedro. Esse programa ajuda alunos que têm dificuldades financeiras a não desistirem dos estudos. São diversas assistências: a moradia, alimentação, transporte, saúde e até a creche. E olha só, esse auxílio é prioridade para o governo federal, como destacou o ministro da Educação, Mendonça Filho.
porque é prioridade. A gente sabe que tem estudantes pobres e que têm limitação financeira e que precisam da assistência estudantil para se manterem estudando e com tranquilidade. E, evidentemente, a primeira e principal prioridade do Ministério da Educação é atender os estudantes.
É o caso da Érica Mello. A Érica é estagiária e aluna de pedagogia da Universidade de Brasília. Ela explica pra gente como seria se não recebesse essa ajuda do governo.
Infelizmente, eu não estaria estudando. Conciliar tudo isso sem poder trabalhar, dado que a universidade toma muito do meu tempo, seria impossível mesmo.
Fica tranquila, Érica, o programa está garantido.
Mais praticidade e segurança para os motoristas.
A carteira de habilitação digital foi lançada.
Quem nunca esqueceu a carteira de motorista em casa e ficou morrendo de medo de ser parado por uma blitz? É normal acontecer, não é?
É, mas com a CNH no celular, em um aplicativo, isso não será mais um problema.
Mas o ministro das cidades, Bruno Araújo, faz uma observação importante.
É bom lembrar que o documento físico, a carteira em papel, continua valendo, mas dá opção agora aos brasileiros poderem portar a sua identidade, a sua carteira de motorista, no celular.
Goiás será o primeiro estado a testar essa facilidade. Lá foi implantado essa semana. Mas, ministro, qual o prazo para a versão eletrônica que está disponível em todo o Brasil, hein?
Até o final de fevereiro, todos os DETRANs estarão aptos a fornecer a carteira de motorista digital. O SERPRO já está pronto para atender todos os DETRANs no Brasil. Cabe agora aos usuários cobrarem dos seus DETRANs. Nós temos certeza que nós vamos ter uma parceria com os demais DETRANs de serem rápidos, de anteciparmos o prazo de fevereiro.
Então, pessoal, quando ela estiver valendo para todo mundo, a gente explica direitinho como você faz para solicitar a sua. Fiquem atentos.
Antes de irmos embora, Pedro, um recado importante. Quinta-feira da próxima semana, dia 19 de outubro, começa o pagamento do PIS/PASEP para idosos. Todos os que possuem mais de 70 anos vão receber.
Isso mesmo. Pessoal, ficou com alguma dúvida dos assuntos que abordamos? Quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br.
E se quiser nos ouvir novamente, acesse o site www.redenacionalderadio.com.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.